Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Isabel Pires, faço parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aqui comigo está o deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Damos as boas-vindas à Assembleia da República nesta fase do Parlamento dos Jovens. Esperemos que tenha um debate profícuo e interessante entre vocês. Da nossa parte iremos moderar e ajudar-vos no que for preciso. Algumas informações práticas antes de passarmos ao debate. Cada círculo com projeto terá 6 minutos para as intervenções. Os círculos que não apresentam projeto terão 3 minutos para a intervenção. Seguindo um bocado o guião que foi feito pelos serviços, iremos seguir a ordem desse mesmo guião. Portanto, Aveiro, Faro, Lisboa, Madeira, Viana do Castelo e os restantes círculos a seguir a estes. Não me vou alongar mais, o debate aqui hoje é vosso, não é nosso, e passava desde já a palavra ao porta-voz do círculo de Aveiro. Só uma pequena informação, sempre que falarem no microfone ligar, quando deixarem de falar desligar por causa da gravação e não muito perto do microfone, senão depois a gravação não se ouve muito bem. 6 minutos.
Bom dia a todos, sou o deputado João Cruz e em nome do Círculo Eleitoral de Aveiro gostaria de congratular os deputados aqui presentes. O projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Aveiro parte de 3 ideias, eficácia, aculturação e formação. Com a nossa primeira medida, propomos a criação de uma equipa multidisciplinar que atue de forma rápida e eficaz, oferecendo apoio aos envolvidos. Pretendemos também, através de atividades práticas e apelativas, sensibilizar toda a população face a esta problemática. Com a nossa segunda medida, propomos criar infraestruturas que apoiem imigrantes e minorias, de forma a que a integração seja feita aos mais diversos níveis, como a língua, a cultura, a integração do mercado de trabalho, entre outros. Pretende-se, assim, a eliminação de barreiras que vão surgindo durante o processo de aculturação. E, por fim, tendo em conta que a escola é o berço de qualquer sociedade e que as faixas etárias mais jovens têm um papel preponderante na sua construção, com a nossa terceira medida, pretendemos, através do reforço dos conteúdos programáticos que abordam esta temática, promover uma cultura de valores e princípios. Desta forma, estaremos a formar jovens cidadãos proativos, dinâmicos, responsáveis, refletindo-se isso num comportamento individual e coletivo mais tolerante. Obrigado.
Obrigada. Tem a palavra o porta-voz do Círculo de Faro.
Boa tarde. Eu sou o deputado Edgar Carmo e, em nome do Círculo de Faro, eu gostaria de apresentar as nossas ideias de uma forma mais geral. As nossas ideias têm uma abordagem mais fácil, uma abordagem correta daquilo que já é muito falado. Infelizmente, todas as abordagens foram postas até hoje na questão da informação e sensibilização foram feitas de forma muito simples e muito bem, de certa forma, velhas, que são apresentadas nas escolas e em eventos também municipais, etc. As nossas ideias concluem nos currículos a partir de jardins de infância e o mais disciplinar, onde se aborda a sociedade e os seus problemas, no âmbito de criar raízes antirracistas desde pequeno e a partir desse momento conseguimos criar uma sociedade, porque a sociedade começa desde pequeno e não os adultos em si. A nossa realização de atividades como pad e paper, festivais, entre outros, irá permitir uma maior diversidade cultural em várias áreas. Ou conseguimos fazer uma espécie de um jogo multicultural, conseguimos sim conectar as várias culturas e vários tipos de pessoas. Ao darmos mais apoio psicológico e jurídico a todas as vítimas de racismo, preconceito e discriminação na primeira denúncia, iremos facilitar bastante o processo e dessa forma conseguiremos concluir os casos de uma forma também muito mais rápida. E concluindo assim, obrigado.
Obrigada. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo de Faro. Lisboa, peço desculpa.
Muito obrigado pela palavra. O meu nome é Hugo Sousa, sou o porta-voz do Círculo de Lisboa e, antes de mais, queria felicitar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes pelo vosso desempenho, primeiro, nas sessões distritais e pelas propostas que delas resultaram, que estão, na generalidade, bastante boas, por isso estão todos de muitos parabéns. Mas estamos aqui para defender a nossa proposta e por isso será essa que passaremos então agora a apresentar. A primeira proposta consiste na contratação de terapeutas e assistentes sociais e o aumento do número de psicólogos em todas as escolas para que cada um destes especialistas, na sua área, contribua para o fim da discriminação de certos alunos. A segunda proposta defende, para além da existência de campanhas de sensibilização, a criação de legislação que exija aos órgãos de comunicação social um espaço reservado para estas mesmas campanhas. A terceira proposta apoia a existência de uma fiscalização eficaz do cumprimento das leis de adaptação das infraestruturas a pessoas com mobilidade condicionada, assegurada esta por um órgão próprio. E, por fim, a quarta proposta baseia-se na obrigatoriedade da disciplina de educação para a cidadania e do estudo, no âmbito da mesma, dos temas racismo, preconceito e discriminação. Espero ter sido esclarecedor, mas caso surja alguma questão, terei todo o prazer em responder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo da Madeira.
Boa tarde a todos, meu nome é Vasco Pestana e sou porta-voz da Região Autónoma da Madeira. Eu passo então a apresentar o nosso projeto de recomendação. A primeira medida consiste em dinamizar regularmente nas escolas ações, palestras de sensibilização para alunos, pais, professores e funcionários, de forma a fomentar a igualdade entre cores, raças e educar a sociedade para o facto de, enquanto seres humanos, sermos todos iguais, apesar do aspecto físico diferente. A nossa medida número 2 é todos os documentos escolares devem contemplar o termo encarregado de educação e não especificar o grau de parentesco, pai ou mãe, para que as crianças com dois pais ou duas mães não se sintam discriminadas. Por fim, a medida número 3, as escolas devem incluir temáticas de maneira a combater o racismo, o preconceito e a discriminação, incluindo atividades, associações de estudantes e intercâmbios. Obrigado.
Obrigada. Pedi que desligasse o... Obrigada. E, por fim, para apresentar a proposta, o porta-voz ou porta-voz de Viana do Castelo.
Muito boa tarde a todos, a excelentíssima mesa, caros professores, caros deputados. Eu chamo-me Sara Arezes e estou em representação do Distrito de Viana do Castelo. Para a elaboração deste projeto, nós, como estou certa que qualquer um de vocês, estudámos afincadamente o tema. E a nossa conclusão com desagrado foi que quer o racismo, quer o preconceito, quer a discriminação, estão ainda muito presentes na nossa sociedade e, o mais alarmante, na comunidade escolar. É verdade que os esforços são louváveis, mas cabe-nos a nós, juventude, fazer mais e melhor. É por isso que nós, em primeiro lugar, promovemos estabelecer parcerias entre cada uma das escolas portuguesas e uma escola dos países africanos de língua oficial portuguesa e dinamizar intercâmbio e trocas de correspondência. Nós acreditamos que a cooperação e união além fronteiras no combate ao racismo são fundamentais. A nossa segunda proposta passa por promover iniciativas divulgadoras das minorias com a colaboração de estudantes pertencentes às mesmas, potenciando uma experiência enriquecedora e o convívio, pois nós acreditamos que a informação e a educação podem mudar mentalidades. Em terceiro lugar, a nossa proposta mais longa, incrementar atividades concretas que promovam a inter-relação entre culturas distintas, que devem estar bem definidas nos planos anuais de atividades. Porquê? Porque o combate deve ser ativo, dinâmico e sistemático, trabalhando desde os primeiros anos de escolaridade o respeito, o acolhimento e a tolerância, através da abordagem desta temática, nomeadamente no estudo do meio. Em quarto lugar, apostar na formação / informação das pessoas, a fim de conhecerem melhor os seus direitos, no sentido de denunciarem as situações de discriminação, porque qualquer ato discriminatório é condenável. E o apoio às vítimas é a solidariedade e da mais elementar justiça. É tudo, muito obrigada.
Agradecer a todos os senhores deputados e a senhora deputada que apresentaram as vossas propostas. Neste momento iremos então abrir o período de esclarecimento, de pedidos de esclarecimento de vários círculos para outros círculos e, portanto, pedia que se inscrevessem, que indicassem o nome e o círculo eleitoral e a que círculo é que estão a pedir o esclarecimento especificamente. Bom, já temos um pedido de esclarecimento do Círculo Eleitoral de Aveiro, Valdir Coimbra. Pede esclarecimento aos círculos de Faro, Lisboa, Madeira e Viana do Castelo. Tem a palavra.
Em nome do Círculo Eleitoral de Aveiro, queremos elogiar todos os projetos em debate, pois todos podem contribuir para um bom projeto final. No entanto, podemos considerar que em todos os projetos há medidas com maior facilidade e execuibilidade. Por isso, aqui estamos todos presentes para que o nosso projeto final possa contribuir para uma sociedade vindoura mais justa e saudável em termos de respeito pela diversidade. Agora gostaria de questionar os círculos de Faro, Lisboa, Madeira e Viana do Castelo. Para Faro, a medida número 2, muito bem, parabéns. Mas tenho a dizer que a integração nos currículos desde a infância, uma nova área disciplinar sobre a valorização das diferenças, está muito bem colocada. Só que esta medida pode ser complementada com a medida 4 do Círculo de Lisboa. Para Lisboa, talvez não só pela rádio, a medida número 2, peço desculpa, mas talvez não só pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, mas também em aplicações da internet. À Madeira, a medida 1 e 3 do projeto são semelhantes, ou seja, uma pode ser o complemento da outra. E a Viana do Castelo? A medida número 1 quer perguntar quem é que paga as despesas destas parcerias. É uma medida utópica, ou seja, não tem facilidade de execuibilidade. Só se for como referem, com trocas de correspondência, o que é muito limitado. A medida 2 e 3 pode fazer-se uma junção, já são referidas em vários projetos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Valdir Coimbra. Passar a palavra aos respectivos círculos para responder aos esclarecimentos e vou pela mesma ordem pelas que foram feitas. Portanto, de Faro, quem é que pretende responder ao pedido de esclarecimento? Tem a palavra.
Realmente, os dois projetos são bastante semelhantes, sim, mas nós temos também de ter a ideia que o projeto número 4, se não estou em erro, de Lisboa, já é implementado em muitas áreas, incluindo desde livros de estudantes, etc. Enquanto a nossa segunda medida poderá, sim, ser uma complementação, mas é algo novo, é algo que ainda não existe. E assim conclui.
Obrigada, Sr. Deputado. Ao Círculo de Lisboa, será o porta-voz também a responder?
Muito obrigado pela palavra. Felicito o Círculo de Aveiro pela proposta e isso pode ser algo que pode ser depois colocado no debate na especialidade. E, por isso, muito obrigado.
Obrigada. Tem a palavra pela Madeira para responder ao pedido de esclarecimento.
Em relação à afirmação feita pelo Círculo de Aveiro, podemos constatar que, na primeira medida do nosso projeto, pretendemos dinamizar regularmente nas escolas ações e palestras, mas nesta medida pretendemos que seja como se fosse uma atividade extracurricular, ao invés da terceira medida, que está dentro do período escolar. Obrigado.
Obrigada. E por fim, Viana do Castelo, Sra. Deputada.
Antes de mais, Sr. Deputado, muito obrigada pela questão. E a nossa primeira medida, o Sr. Deputado escreveu-a como utópica. Ora bem, nós não acreditamos nisso. Para começar, a educação é um investimento. Agora, muito bem, não há verbas, mas há sempre outras soluções. E eu posso dar-lhe um exemplo, porque esta medida é posta em prática todos os anos por uma grande associação nacional que chama-se Corpo Nacional de Escutas. E essa associação também não tem grandes verbas, vive sobretudo do apoio comunitário e sim, é possível. Quanto à segunda e à terceira medidas, a segunda basicamente abrange todos os projetos que têm a ver com iniciativas divulgadoras, penso que aí estamos todos de acordo. Já a terceira apresenta uma sugestão que é totalmente inovadora, que é pôr esta temática no primeiro ciclo, porque é a partir do primeiro ciclo que nós vamos começar a formar as mentalidades. E o que fazemos agora com a criança é o que mais tarde ela fará com a sociedade, Sr. Deputado. Obrigada.
Obrigada aos Srs. Deputados pelos esclarecimentos. Mais alguém tem um pedido de esclarecimento para outro círculo eleitoral? Pela Madeira, Sr. Deputado Vasco Pestana, tem pedido de esclarecimento a quais círculos eleitorais?
Aveiro, Faro, Lisboa e Viana do Castelo.
Tem então a palavra.
Em relação ao círculo de Aveiro, tenho a seguinte questão à medida número 1, que é: como pensam construir o plano de intervenção a aplicar nas escolas? Em relação ao círculo de faro, em relação à medida proposta no ponto 2 do projeto de recomendação do currículo, consideramos que a abordagem de temáticas do género daquelas que são propostas não deve ser efetuada logo nos jardins de infância, pela singela, mas decisiva razão de que os respectivos frequentadores, pela sua tenra idade, não têm, naturalmente, maturidade para abordar temas desta complexidade, ainda que essa abordagem seja feita de forma superficial e incipiente. Em relação à medida número 3 do Círculo de Lisboa, consideramos que é uma questão pertinente, mas será que já não existe esta lei? E também, o que fazer para a fiscalização funcionar de forma rápida e eficaz? Em relação à medida número 1 do Círculo de Viana do Castelo, perguntamos porquê formar parcerias com países africanos e não com outros de língua oficial portuguesa, como por exemplo o Brasil.
Obrigada, Sr. Deputado. Pela ordem dos pedidos de intervenção, vou então dar a palavra ao Círculo de Aveiro. Será o porta-voz? Deputado João Vidal, tem a palavra.
Bom dia. Agradeço a questão ao deputado da Madeira. Nós pretendemos formar o plano de execução, de intervenção, com uma equipa multidisciplinar formada por psicólogos e agentes sociais que vai preparar este plano de intervenção e vai dar apoio às vítimas e aos familiares. Obrigado.
Muito obrigada. Tem então a palavra, por faro, o Sr. Deputado Edgar Carmo.
Em resposta ao Círculo Eleitoral da Madeira, nós queremos responder que podem não ter maturidade, mas todas as pessoas, independentemente da sua idade, são suscetíveis, independentemente do seu sexo, raça e etc. Portanto, se desde pequeno, que até são mais suscetíveis, até são mais fáceis, vamos dizer, de manipular, de certa forma não é manipular, mas sim manter num caminho certo, nós acreditamos que nos jardins de infância será sim possível conseguir guiar essas pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficaz, por um caminho anti-racismo e anti-preconceito.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Círculo de Lisboa, será porta-voz, Sr. Deputado Sousa.
Exatamente. Muito obrigado pela palavra. Antes de mais dizer que a questão foi bastante pertinente. E será que já existe essa lei? As leis existem todas. O problema é se realmente são concretizadas. E esta amiguinha aqui, a Constituição, tem tudo. E é linda. O problema é que não é tudo... nada é concretizável. E isso é que é triste, e é isso que nós queremos reforçar neste projeto do Parlamento dos Jovens. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por Viana do Castelo, será a Sra. Deputada Sara Areses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Desde já tenho que lhe dizer que a sua pergunta é da maior prudência. É verdade que esta medida, eu creio que o que pretende alcançar é uma sugestão ótima, mas de facto a sua questão foi prudente. Por que não o Brasil? Por que não Timor-Leste? E porventura, se o nosso projeto fosse eleito, acho que esse era um aditamento pertinente. Nós optámos sobretudo por África, mais por uma questão social e por aquilo com que visualizamos no quotidiano. Mas sim, estamos abertos a sugestões e achamos isso muito importante. Obrigada pela questão.
Mais pedidos de esclarecimento? Alguém quer inscrever? Sr. Deputado Sousa, quer pedir esclarecimentos a quais círculos eleitorais?
Viana do Castelo.
Tem então a palavra, Sr. Deputado.
Bom, a nossa questão, antes de mais agradecer a palavra, e a nossa questão, que é colocada de um modo construtivo, não de um modo destrutivo, é em relação à quarta proposta. De que forma é que se faz este aumento de formação e informação, que está um pouco geral e queria que especificasse mais um pouco. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Deputado Sara Areses.
Esta medida pode parecer assim um bocado vá, mas de certa forma o que pretende é ser abrangente, porque cada escola pode optar pelos seus próprios meios, seja através de palestras, seja através da divulgação do apoio à vítima, entidades próprias locais. Cada escola agora é que terá que se dinamizar e, como todas as propostas que nós apresentamos são direcionadas para a prevenção, esta é concretamente para ajudar as vítimas, e elas existem e não podem ser negadas. Agora, podia ser através de palestras, de outras entidades, aí cabe à criatividade levar a melhor. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. Apelo a que peçam aqui todos os esclarecimentos, esta discussão é um espaço por excelência para tirar esses esclarecimentos, portanto, mais inscrições por parte de qualquer círculo. Se puder dizer o nome.
Sofia Ribeiro. Braga. Faro.
Tem a tua palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Sofia. Muito boa tarde. Bem, o tipo que eu vou interrogar é a pergunta, a medida número 3. Nós cá em Portugal já temos este tipo de atividades e a verdade é que nem sempre correm bem. A polícia portuguesa tem muito em conta os grupos que se juntam e temos muita vigilância. Por vezes este tipo de atividades nem sempre correm bem devido à excessiva segurança que por vezes eles próprios criam. Como é que pretendiam remediar esta situação de modo a que estas atividades decorressem de uma forma calma e em que houvesse convívio e não agressividade entre as pessoas?
Obrigada, Sra. Deputada. Por Faro, para responder, Sr. Deputado Edgar Carmo.
Em primeiro, gostava de agradecer a tua pergunta, bastante pertinente, sim, mas através de uma regularização e através de uma junção de grupos, nós também praticamos essas atividades com pad e papers, etc. Não existe tanta atividade policial como possa existir em distritos maiores, etc. Mas nós sempre vimos muita calma quando os professores organizam grupos que fazem parte, correto? Ou seja, por amigos com amigos, e as pessoas que conseguem ter uma conversa mais decente e conjunta podem ter no mesmo grupo. Ou seja, através simplesmente da regularização, através dos órgãos de gestão das escolas e dos eventos que irá ser propostas estas atividades, acho que irá ser possível criar uma atividade mais calma, segura para todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Edgar Carmo, a que círculo é que vai fazer a pergunta?
Nós queríamos de fazer uma pergunta ao Círculo de Madeira.
Tem a palavra.
A nossa pergunta é relativamente ao ponto número 2, e em que gostaríamos de perguntar porquê apenas mãe e pai? Se nós formos ver a partir de toda a comunidade gay, lésbica, etc., eles não veem mãe e pai, eles veem como um espectro. Portanto, a nossa sugestão seria modificar para, por exemplo, filiação ou afiliação dessa certa pessoa em questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Para responder, terá a palavra o Sr. Deputado Vasco Pestana.
Agradecemos a sua questão e, respondendo à mesma, consideramos que este grau de parentesco, pai ou mãe, é apenas um exemplo, pelo que o verdadeiro centro da questão é contemplar o termo encarregado de educação para não ferir suscetibilidades a nenhum aluno.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? O nome.
Sim. De Lisboa.
Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Vilela.
Boa tarde a todos os deputados. A minha questão é a seguinte e é para a medida 4. Como é que conseguem realizar a vossa medida, visto que os horários dos alunos e dos professores já são tão pesados? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Por parte de Lisboa responde o Sr. Deputado Hugo Sousa.
Muito obrigado pela palavra. Queria-lhe responder que esta proposta Já existem algumas escolas, a existência de disciplina de educação para a cidadania ou formação cívica. A ideia era ser para todos. Por exemplo, eu já tenho educação para a cidadania e não me considero ter um horário tão sobrecarregado. E isto é uma forma também de os alunos também levarem os problemas da turma para a escola, e muitos problemas podiam ser evitados se tivéssemos essa disciplina. E se, por exemplo, problemas entre os alunos, e depois levarem para essa aula e falarem com o diretor de turma. Quantas vezes é que isso já aconteceu na nossa turma? E é necessário que assim seja. E pronto, muito obrigado, espero ter esclarecido. Pronto, obrigado pela palavra.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém tem algum pedido de esclarecimento? Sr. Deputado Edgar Sousa, a que Carmo?
Ao Ciclo Eleitoral da Madeira.
Da Madeira? Tem a palavra.
Para complementar a minha pergunta feita há instantes, nós também gostaríamos de perguntar quais é que são os documentos e se esses documentos especificam literalmente mãe ou pai, pois nós, onde temos aulas, especificam apenas e carreira de educação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por parte da Madeira, será o Sr. Deputado Vasco Pestana. Tem a palavra.
Em relação à sua questão, este grau de parentesco, pai ou mãe, seria completamente abolido, quer seja um avô, uma avó, um tio, uma tia, e seria então o encarregado de educação. E este termo seria emprego no registro biográfico do aluno, como sabe, é preenchido no início de todos os anos letivos, assim como todos os documentos oficiais que os alunos tenham de preencher.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Valdir Coimbra, de Aveiro. A que círculos é que vai pedir esclarecimento?
A Lisboa.
Ao Círculo de Lisboa. Tem a palavra.
Obrigado. Eu só queria dizer que, em relação à vossa medida número 1, já se faz em algumas escolas, por exemplo, na minha, ao GA, que é o Gabinete de Apoio aos Alunos, acho que se devia acrescentar nesta medida, tornar a nível nacional. Obrigado.
Se o Sr. Deputado de Lisboa quer responder, tem a palavra.
Muito obrigado pela palavra, também muito obrigado pela questão. A primeira proposta, já a ideia da proposta é ser a nível nacional. Já existe psicólogos, os terapeutas e assistentes sociais não. Por isso o que cá de novo nesta proposta é haver mais psicólogos e haver terapeutas e assistentes sociais. Eu tentei esclarecer isso na apresentação, mas se não fui muito claro, peço desculpa. É essa a ideia. E já é a nível nacional. A ideia é abranger a nível nacional. É uma coisa nova e que deve ser efetivamente ponderada pelos senhores deputados da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Sr. Deputado João Cruz, a que círculo? Ao Círculo de Faro. Tem a palavra.
Obrigado pela palavra. Em relação à terceira medida, gostaria de saber como pretendem promover estas atividades, se seria a nível distrital, nacional, ou se seria mesmo dentro do Conselho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por parte de Faro, Sr. Deputado Edgar Carmo, tem a palavra.
Estas medidas seriam criadas... Esta medida não, desculpa. Estas atividades seriam criadas dependendo da escola. Se a escola quisesse aderir a estas medidas, aderiria. Se ela não quisesse, tanto faz. Portanto, podia ser tanto a nível nacional, distrital, municipal, qualquer vila, etc. É tudo parte se a escola quer aderir ou não. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Pode só dizer o nome e o círculo a que pede?
Jerosa Semedo, de Braga.
E a que círculo é que quer pedir o esclarecimento?
Faro.
Até Faro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sendo que o sistema jurídico português é muito demorado e olha as condições económicas de um indivíduo, sendo que um indivíduo que tem maior facilidade económica consegue arranjar um melhor advogado, mais facilmente se iliba daquele caso. Como é que vocês pretendem modificar essa situação, sendo que principalmente os afetados são com menores condições económicas?
Obrigada, Sra. Deputada. Por parte de Faro, Sr. Deputado Edgar Carmo, tem a palavra.
Em primeiro lugar, gostaria só de perguntar a que medida é que se refere exatamente. À quarta? Ok, desculpe, não ouvi. Em primeiro lugar, o advogado não tem nada a ver num caso. Supostamente todos os advogados que o, tanto o Estado oferece, entre aspas, ou o Estado requer para um indivíduo ter, certo? Visto que ele não tem essas, não está na situação económica mais provável para ter um melhor advogado. E em segundo, nós estamos a falar, não tem que ir tanto a tribunal, qualquer caso, imagino que estamos numa escola e há um caso de racismo e que envolve violência, essa pessoa terá de ser encaminhada para um apoio psicológico e entre todos, que era para poder resolver esse problema, porque todos nós podemos saber que muitos casos de racismo são através de experiências más que uma pessoa teve, e este psicólogo irá ajudar a ultrapassá-las para que essa pessoa consiga sentir-se melhor consigo e estar no meio mais fácil. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Ainda temos tempo, cada círculo eleitoral ainda tem tempo para mais esclarecimentos, portanto, quem se quiser inscrever. Sra. Deputada Sofia, Helena Vila, a que círculo é que vai pedir esclarecimento?
Ao círculo de Viana do Castelo.
Ao círculo de Viana do Castelo, tem a palavra.
Em relação à medida 4, a única falha nesta medida é que a maior parte das vítimas não partilham as suas histórias por motivos de vergonha ou por simplesmente medo, e vice-versa, as pessoas que discriminam não partilham, não admitem e, ou até mesmo não têm noção que fizeram esse ato de discriminação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Arezes para responder.
Obrigada pela sua pergunta, Sra. Deputada. Eu compreendo perfeitamente o que quer dizer, mas através desta proposta está inerente, de uma forma indireta, subentende-se que a escola vai estar muito mais ativa e de olho nestes casos, pois eles necessitam dos dados necessários para desta forma buscar a proteção das vítimas. E eu penso que através de formarmos e informarmos os alunos, de uma forma indireta, eles já começam a entender a quem é que se tem de dirigir, se calhar até ao momento esses alunos não tinham com quem falar e agora desta maneira já sabem a quem se dirigir. Penso que podemos reverter esse problema. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais pedidos de esclarecimento?
Sim. De Lisboa.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Boa tarde. Eu queria perguntar, na vossa terceira medida, não seria fazer mais uma maior fiscalização, já que a eliminação de barreiras já é algo que está em prática, já é algo que é obrigatório? Não seria melhor propor que a medida fosse maior fiscalização e não uma fiscalização, visto que já acontece? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra por parte do Círculo de Lisboa, Sr. Deputado Hugo Sousa.
Muito obrigado pela palavra. Efetivamente, na proposta, agora estava aqui a ver, não dizia fiscalização eficaz, mas podemos depois, se depois for o projeto mais votado, depois podemos alterar isso na especialidade para fiscalização eficaz, colocar essa palavra na medida que considero importante, que assim fiques bem esclarecido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais pedidos de esclarecimento? Sr. Deputado Vasco Pestana, a que círculo é que vai pedir?
Lisboa.
Ao Círculo de Lisboa, tem a palavra.
Nossa opinião, consideramos a formulação da medida número 1 pouco clara. Pedimos deste modo a definição de alunos que não tenham as mesmas oportunidades e a vossa definição também de alunos especiais.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder do Círculo Lisboa, Sr. Deputado Sousa.
Muito obrigado pela palavra e muito obrigado pela questão, que foi bastante pertinente. Nós tínhamos isso bem esclarecido na sessão distrital, quando estava, portanto, na exposição de motivos, que nós preenchemos um campo, que era a exposição de motivos. E aquilo que nós abrangemos como alunos com alunos especiais, como nós aqui indicámos, são todos aqueles alunos que têm, de certo modo, dificuldades cognitivas e dificuldades, portanto, problemas físicos. E não só. Portanto, nós queremos abranger também todos os alunos, em geral, e que todos os alunos sejam diagnosticados. E depois desse diagnóstico, passarão então esses alunos especiais. É óbvio que ninguém é especial, todos nós somos iguais. Mas a ideia é que esses alunos tenham um acompanhamento melhor. Todos os alunos tenham um acompanhamento melhor. E todos aqueles que precisarem mais tenham mais essa ajuda. Por exemplo, um aluno que tenha problemas da fala e que não tenha, os pais não tenham posses para poderem pagar a um terapeuta da fala, é muito difícil, que, por exemplo, imagine que ele quer ser político e não pode. E por isso a nossa ideia é chegar a todos de modo igual. E é esse o nosso objetivo. Espero ter esclarecido o Sr. Deputado. Pronto, muito obrigado pela palavra.
Obrigada, Sr. Deputado. Um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Cruz de Aveiro ao Círculo de Faro. Tem a palavra.
Comentando o que o deputado Hugo Sousa disse para esclarecer a minha questão, gostaria de saber como assim não convinha que apresentássemos propostas eficazes que não dependessem da escolha da escola, visto que esta temática é necessária a ser erradicada. Não devemos recorrer ao se possível, devemos erradicar. E sim, é possível erradicar e temos que fazer isso ser possível. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Edgar...
Bem, nós aqui estamos a ir por uma via de se possível, pois muitas escolas têm poucos problemas disso. Dependendo da escola, se nós formos para uma escola pequena, no meio de uma vila ou etc., essa escola não vai ter muitos problemas sobre racismo e entre outros. Desse modo, nós acreditamos que, ao darmos a escolha à escola, irá permitir ter um melhor currículo, uma melhor área de horário e entre outros. Portanto, ao dar o se possível e não o obrigatório, permitimos uma melhor aceitação da comunidade sobre essa atividade. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Margarida Sampaio de Aveiro ao Círculo de Faro.
Boa tarde. Eu própria vivo numa vila e aquilo que eu quero dizer é, infelizmente, também existe discriminação e preconceito na vila. Apesar de ser um meio pequeno, nós pensamos da mesma maneira. Portanto, isso é um bocado ridículo, desculpe-me dizer, mas lá por ser um meio pequeno, uma vila, uma aldeia, o que for, as pessoas... Também existem pessoas que praticam preconceito, o que infelizmente acontece, não é? Mas nós não podemos diferenciar uma pessoa que vive numa cidade por uma pessoa que vive na vila. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Edgar Carmo de Faro para responder.
Eu gostava de citar, eu nunca disse que não havia. Eu disse que as probabilidades são menores devido à menor quantidade de pessoas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Cruz, a que círculo é que pretende... Sr. Deputado João Cruz de Aveiro, pedido de esclarecimento a Faro.
Primeiramente peço desculpa pelo termo da minha colega e depois gostaria de referir que estas escolas de vilas, provavelmente, o que deve ser certo, pertencem a agrupamentos. Porque não recorrer a esses agrupamentos? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Edgar Carmo.
Eu referi que poderia ser a vários níveis, tanto agrupamentos como municípios, etc. Portanto, tanto faz o órgão que regularize e controle a escola, poderá sempre ser acessado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? A Sra. Deputada Jerusa Semedo de Braga, a que círculo? A Aveiro, tem a palavra.
Eu queria que me especificassem a segunda medida. Vocês falam na criação de infraestruturas. Tipo, residências para que os imigrantes viessem cá morar?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Valdir de Coimbra.
Muito obrigado pela questão, foi pertinente. Essas infraestruturas, mais especificamente, são centros de apoio. Obrigado, espero ter esclarecido.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Ainda temos algum tempo. Antes das votações. Sr. Deputado João Cruz, a que círculo? A Faro. Já agora, só para terminar aqui as inscrições, inscreveu o Sr. Deputado da Madeira?
É só uma questão. Aqui no Círculo de Braga é possível fazer questões?
Ao Círculo de Braga não, porque não apresentaram, não tiveram a possibilidade de apresentar. E o Sr. Deputado depois quer intervir sobre que círculo? de Lisboa. Então, em primeiro lugar, tem a palavra o Sr. Deputado João Cruz para questionar o Círculo de Faro.
Gostaria de salientar que, primeiramente, quando eu questionei o Círculo Eleitoral de Faro, disseram-me que esta medida seria proposta às escolas e daria-lhes escolhas. Agora já me dizem que seria aos vários órgãos. Eu não compreendo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Deputado Edgar Carmo, de Faro.
Eu gostava de citar as minhas palavras em que eu referi às escolas, aos municípios e aos vários órgãos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado Edgar Carmo, para um esclarecimento ao Círculo de Lisboa.
Nós gostaríamos de perguntar ao Círculo de Lisboa sobre a segunda medida, que é a criação da legislação que exige aos órgãos de comunicação para haver várias atividades durante o horário nobre. Isso não iria criar uma saturação do mercado e assim tornar-se ineficaz?
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder do Círculo de Lisboa, tem a palavra o Sr. Deputado Gossoso.
Muito obrigado pela palavra. Na proposta, refere lá anúncios, curtos anúncios, exatamente para não saturar, porque se for uma coisa muito longa, as pessoas nunca hão de prestar atenção. Portanto, são anúncios curtos. A nossa ideia não é pôr as pessoas a ver durante uma hora um programa sobre racismo, preconceito e discriminação. É esta a nossa proposta. Espero ter esclarecido. Pronto, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Areses, de Viana do Castelo.
Muito obrigada. Visto que tenho tempo, mas não tenho quaisquer perguntas, o que até é um bom sinal, é sinal de conseguirmos ser todos esclarecedores. Queria fazer uma apreciação geral, antes de mais dizer-vos que foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito deste momento e acho que todos fizemos um bom trabalho, estamos a representar muito bem a nação, cada um o seu distrito, acho que devemos estar muito orgulhosos. Só para concluir, tenho a dizer-vos que, na nossa opinião, o nosso projeto é agregador, é abrangente e, se porventura fosse o eleito, nós contamos com o contributo de todos para o melhorar. Pois, mais uma vez, e como temos vindo a dizer de forma indireta, é da diversidade que se alcança a força. E eu acho que esta é uma frase que devemos levar para a vida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum pedido de intervenção ou de esclarecimento? Sra. Deputada Jerusalém Semedo, de Braga, a que círculo? A Lisboa, tem a palavra.
Eu só queria que me especificassem relativamente à quarta medida, porque vocês falam desses temas, do racismo, do preconceito, da discriminação, na educação para a cidadania, nessa disciplina. Mas essa disciplina só existe a partir do quinto ano. Vocês têm alguma... Não é discriminação, mas acham que as crianças do primeiro ao quarto não devem ser já implementadas com essas ideias de não serem racistas, nem preconceituosas, nem discriminatórias?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Sousa de Lisboa.
Antes de mais, muito obrigado pela palavra e muito obrigado pela questão colocada. Em relação a essa proposta A4, é verdade, desde a infância, antes de começar a escola, deve-se ter já esses valores. E isto, nós colocámos a disciplina de educação para a cidadania porque só a partir do quinto ano é que nós começamos a ter os blocos, as disciplinas todas organizadas. No primeiro ciclo é um professor que dá a matéria e aí seria ou outra proposta em que se colocasse a dizer que deve estar previsto nos programas da primária que se falasse desses assuntos, ou então, na especialidade, porque não colocar, especificar melhor desde o infantário até depois ao ensino, ao nono, ou depois ao secundário, depois logo veríamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum tipo de esclarecimento? Duas senhoras deputadas de Braga, não sei se Braga ainda tem tempo. Tem tempo. Portanto, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Sofia.
Queria colocar uma questão ao círculo da Madeira. É o seguinte, quanto à medida 3 na parte dos intercâmbios, nós sabemos que os intercâmbios seriam enriquecedores e dariam não só cultura, como também conhecimento aos nossos alunos. O problema está em que os intercâmbios, para se realizarem, precisam de dispendiosos custos e nem os encarregados de educação, falando das escolas públicas, nem o Estado, estão propícios a pagar esses intercâmbios. Qual seria a solução para porem estas atividades nas escolas e fazerem com que elas fossem levadas para a frente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder da Madeira, o Sr. Deputado Vasco Pestana.
Respondendo à questão efetuada pelo Círculo de Braga, em relação aos intercâmbios, há uma ideia errada que, para ocorrer um intercâmbio, é preciso sair do país. Não. Um intercâmbio pode ser realizado a nível nacional, ou por videoconferência, visitas a diferentes escolas. São tudo tipos diferentes de intercâmbio em que os alunos aprendem sem terem de sair do país. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Inscreveu-se também a Sra. Deputada Helena Vilela, de Braga. Tem a palavra.
A minha questão é para o Círculo de Faro e é em relação à medida 3, em que propõem a realização de atividades como pad e paper, festivais e workshops. Como é que as escolas conseguem arranjar o apoio financeiro, visto que estamos a passar por uma grave crise económica, para realizar estas atividades? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder por fora, Sra. Deputada Edgar Carmo, tem a palavra.
Para a realização de pad e paper e atividades propostas é preciso a mínima verba. Pad e papers são 2 papéis por aluno ou por grupo e mesas escolares divididas pela escola. As atividades com os festivais e workshop podem ser conjuntas com outras atividades de escola. Imagino, se houver uma festa qualquer, poderá-se pôr um workshop. Basta apenas ter, por exemplo, um professor de educação física a dar um workshop ou outra qualquer atividade que envolva os elementos já presentes na comunidade escolar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Sr. Deputado Sofia Ribeiro, tem a palavra.
Gostava de interrogar novamente o círculo da Madeira. Um intercâmbio pode ser feito a nível nacional, sim, mas penso que toda a gente a nível nacional conhece um pouco a cultura que nós temos dentro do nosso próprio país. Por muito escassa que essa cultura seja, todos nós temos a noção do que é que o nosso país tem de melhor. Logo, um intercâmbio seria para combater o preconceito que nós temos em relação às outras culturas. Será eficiente fazermos um intercâmbio a nível nacional?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sr. Deputado Vasco Pestana, da Madeira. Tem a palavra.
Respondendo à questão efetuada pelo Círculo de Braga, como referi anteriormente, um intercâmbio não é necessário viajar, pode ser efetuado por videoconferência ou visitar diferentes escolas e, considerando que isto é um programa referente a todas as regiões do país, em relação ao Círculo da Madeira e dos Açores, por exemplo, ao viajarmos até o continente, é também uma forma de intercâmbio e é uma cultura diferente, apesar de não ser assim muito diferente, não é igual àquilo que nós estamos habituados numa rotina diária.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de esclarecimento? Bom, neste momento não temos então mais inscrições. Parece que o debate foi bastante profícuo e esclarecedor entre os vários círculos, pelo que passávamos à parte da votação, neste caso, na generalidade. Como já devem ter reparado nos guiões, a votação na generalidade será apenas com votos a favor, serão votados, penso que será melhor pela ordem que eles estão neste momento propostos, e portanto eu irei perguntar. Então, se calhar, para terminar, como já não há mais esclarecimentos, para o restante tempo que falta, se cada círculo quiser dar umas últimas palavras sobre o próprio projeto, será mais fácil, sendo que vou começar por Braga, que ainda tem um pedido de esclarecimento, é isso? Muito rapidamente, porque já esgotaram o tempo, está bem?
Nós só queríamos questionar o Círculo de Faro, porque anteriormente o Sr. Deputado referiu, relativamente à terceira medida, que a minha colega tinha perguntado a nível de haver a segurança, vocês falaram em restringir os grupos, sendo os professores a escolher, logo os professores escolheriam aqueles melhores alunos, e vocês não acham que desta forma seria discriminar todos os outros?
Obrigada, Sra. Deputada, pela rapidez. Tem então a palavra o Sr. Deputado Edgar Carmo de Faro.
está na lei que nenhum aluno pode ser discriminado e nós acreditamos que nenhum professor, que seja realmente professor, irá não manter-se imparcial consoante isso. Portanto, eles até seriam mais justos. Vocês podem ver casos em todos os lugares em que muitos bons alunos juntam-se com alunos com menores capacidades ou que não conseguem tanto acompanhar a matéria, por exemplo, ou que tenham mais dificuldades físicas e que conseguem, claramente, os professores juntá-los dessa forma. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, se cá pela ordem em que temos as propostas, ia dar a palavra para um, dois minutos finais de considerações finais sobre esta discussão. E, portanto, começaria por Aveiro, pelo Sr. Deputado João Cruz. Tem a palavra.
Hoje, neste debate, eu verifiquei que dentro dos distritos houve um pouco número de deputados a falar. Na maioria foi apenas o porta-voz e no nosso nós procurámos dividir bem o que foi dito e eu apenas gostaria de referir que no nosso projeto nós procuramos sempre a prevenção e não a penalização, pois achamos que é mais eficaz e porque também procuramos a eficácia, a aculturação e a formação dos jovens. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Círculo de Faro, não sei se tem umas palavras finais. Que queiram umas considerações finais, ou se é o porta-voz, ou se... Muito bem. Lisboa, Sr. Deputado Gostoso.
Muito obrigado pela palavra. Queria, antes de mais, voltar a referir o facto das propostas estarem bastante boas, e por isso estão todos de muito parabéns. Em relação àquilo que o Círculo da Aveiro disse, eu só falei eu porque eu perguntei-lhe se eles se importavam. porque eu perguntei antes. Portanto... só para esclarecer, para não parecer que eu estou aqui. Depois, as nossas propostas podem ser, de todo modo, depois na especialidade, com o processo de aditamento, juntar algumas propostas que são, de certo modo, parecidas. E por isso, depois, isso é uma questão que se pode ver mais tarde. E, portanto, penso que é tudo. Passaremos então de seguida à votação e espero que todos votem consoante aquilo que melhor acharem para o nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Por parte da Madeira, o Sr. Deputado Vasco Pestana, tem a palavra.
Antes de mais, queria congratular todos os presentes. Foi um excelente trabalho por parte de todos os círculos, com excelentes projetos de recomendação. E gostaria também de referir que... qualquer dos projetos representaria bem esta reunião, mas em relação ao nosso projeto, considero que são medidas inovadoras, nomeadamente a medida número 2 não foi referida por nenhum outro círculo, pelo que considero que representaria muito bem todos os presentes e o nosso país também.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra por Viana do Castelo, a Sra. Deputada Sara Areses.
Visto que ainda tenho um minuto, eu acho que há pouco já concluí a minha ideia. Mais uma vez, os parabéns a todos. Acho que agora a fase da votação é muito relevante e não deixa de ser importante sublinhar mais uma vez, como disse o Sr. Deputado de Lisboa, votar com a consciência, porque acima de tudo é o mais essencial. Nós estamos numa competição, mas lá fora é o convívio normal. Eu desejo boa sorte a todos e que corra como melhor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, já tendo esgotado praticamente os tempos com as considerações finais, vamos passar então à votação na generalidade das propostas. Só haverá aqui, neste caso, são apurados os votos a favor, sendo que apelava a que portanto, podem votar em vários projetos, portanto, depois o mais votado passará para a discussão na especialidade, onde poderá ser alterado e depois haverá uma nova votação depois dessas alterações. Eu vou indicar a cada votação que proposta é que estamos a votar de que círculo eleitoral e, por aí afora, os 5 projetos. E, portanto, começamos com o projeto de Aveiro. Quem vota a favor? Podem levantar o braço, é mais fácil. Aveiro... Thank you. Só mais um momento, por favor. Podem baixar, obrigada. Projeto de Faro, quem vota a favor? Levanta o braço, por favor. Podem voltar a levantar, por favor. Relativamente então ao projeto de Lisboa, quem vota a favor? Muito obrigada, podem baixar. Projeto da Madeira, quem vota a favor? Levantem alto, se faz favor, porque às vezes aqui é difícil. Obrigada. Por fim, o projeto de Viana do Castelo. Quem vota a favor? Podem baixar. Obrigada. Senhores deputados, senhoras deputadas, depois desta ótima discussão e das votações, o projeto mais votado foi o projeto do Círculo de Viana do Castelo, com 23 votos a favor. Parabéns ao Círculo de Viana do Castelo e a todos vocês pela discussão que aqui tiveram e que, na especialidade, possam melhorar ainda mais o projeto com todas as alterações que se seguirem. Estando votada na generalidade a proposta de Viana do Castelo, será a que passará agora à discussão na especialidade, sendo que aqui é que serão introduzidas todas as alterações que sejam tidas como necessárias, sendo que será distribuído agora pelos serviços os papéis para indicarem quais é que são as propostas ou de eliminação, neste caso um corte de uma determinada medida ou determinada parte do texto, alterações de redação, portanto modificar a expressão ou combinar a redação de várias medidas para que fique apenas numa, ou então propostas de aditamento, ou seja, acrescentar mais alguma medida ao texto inicial que passou para a discussão. E, portanto, podem, neste caso, apresentar duas, cada círculo eleitoral ou cada deputado, deputada ou cada grupo que se junte para fazer determinada proposta alternativa. Portanto, não tem que ser necessariamente apenas os círculos a fazer as propostas, podem juntar-se, conversar uns com os outros e ver que medidas é que acham que podem propor ou que alterações é que acham que podem propor, e cada grupo, cada pessoa pode fazer duas propostas, ou de eliminação, alteração ou aditamento. Portanto, vão ser agora distribuídos esses papéis, poderão ter aqui algum tempo agora para debater entre vocês quais é que serão as propostas de alteração e vamos dar cerca de 15 minutos para estas propostas de alteração, vão ser agora distribuídos os papéis.
somos umas...
Talgiorja.
Estão a preparar alguma coisa para apresentar?
Senhores deputados, senhoras deputadas, puderem entregar as folhas com as propostas para retomarmos os trabalhos. Senhores deputados, ainda há mais propostas para apresentarem? Então vamos esperar mais um momento. Bom, de qualquer forma, enquanto ultimam a vossa proposta, senhores deputados, senhoras deputadas, sim. Senhores deputados, senhoras deputadas, neste momento nós vamos esperar que ali em Faro ultime aquela proposta. Recebemos até agora duas propostas de alteração para já e três propostas de aditamento. Eu e os serviços vamos nos próximos momentos fazer uma espécie de guião de votação para ser mais fácil. Vamos interromper os trabalhos para um pequeno lanche. Retomaremos às 16h15 para a discussão das propostas de alteração e a respectiva votação na especialidade das propostas. E, portanto, desejávamos um bom lanche. Eu não sei onde é que é, mas é nos claustros. Então vamos todos para lá, não há problema. Não, não é preciso. Podem deixar também aqui as coisas, não há qualquer problema. Às 16h15 retomamos.
Boas. Souza.
Que engraçado.
Que engraçado.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, depois desta pequena pausa para lanche, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos iniciar então com a parte da discussão e votação na especialidade. Deram entrada na mesa duas propostas de alteração de redação e quatro propostas de aditamento. Conforme o regulamento, vamos começar pelas propostas de alteração de redação. Eu irei dar um, dois minutos aos proponentes para apresentarem cada uma das propostas e, se alguém tiver questões ou se quiser pronunciar sobre as mesmas, também se poderá inscrever. Relativamente à votação, iremos votar cada uma das propostas a favor, contra ou abstenção. As propostas que forem sendo mais votadas são as propostas que passam para o momento de votação seguinte até ao momento final das alterações. Vamos começar com a primeira proposta de alteração de redação que nos deu entrada na mesa, com os circos proponentes da Aveiro e Viana do Castelo, que tem a ver com a substituição de Paulo Lopes por CPLP. Não sei quem é que quer apresentar-se, Viana do Castelo, o nome. Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco Ribeiro.
Boa tarde a todos. Atendendo às expectativas de vários círculos, relativamente à medida 1, a nossa proposta de alteração de redação é a seguinte: estabelecer parcerias entre cada uma das escolas portuguesas e uma escola dos países da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e dinamizar intercâmbio de estudantes e trocas de correspondência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém tem alguma questão relativamente a esta proposta de alteração de redação? Não havendo nenhuma indicação, vamos apresentar a segunda proposta de alteração de redação dos círculos de Braga e Lisboa. Quem é que vai fazer a apresentação? Sr. Deputado da...
Sofia Ribeiro.
Sofia Ribeiro, de Braga.
Então, nós tentamos colocar com Lisboa a medida 4. De Lisboa com a medida 3 de Viana do Castelo e pretendíamos que ficasse o seguinte: incrementar atividades concretas que promovam a inter-relação entre culturas distintas que devem estar bem definidas nos planos anuais de atividades das escolas, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, sendo implementadas nas disciplinas de estudo do meio e educação para a cidadania, respectivamente. Nós, na medida em que estava de Viana do Castelo, tínhamos só referência ao estudo do meio, ou seja, estaríamos a atuar no foco, que são nas crianças, para que elas não desenvolvessem pensamentos ou atos racistas, mas depois iríamos dispersar um bocadinho ao longo do seu crescimento. Deste modo, implementando assim em estudo do meio, no ensino básico, e depois no ensino secundário para a educação para a cidadania, ou seja, estaríamos a atuar nas duas vertentes. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Há algum pedido de esclarecimento, alguma questão sobre esta proposta? Sr. Deputado.
Eu queria pedir para repetir, por favor.
Sra. Deputada Sofia Ribeiro, pelo que eu percebo, não percebeu qual é que foi o âmbito da proposta.
A proposta,
aí?
Sim.
Se puder.
O que Viana do Castelo tinha era referência a pôr este tipo de atividades só no primeiro ciclo. Ou seja, nós a pôr só esta medida no primeiro ciclo, iríamos estar a atuar nas crianças, sim, para que elas não desenvolvessem pensamentos ou atos racistas. Mas depois, como eles não fizeram referência, queriam pôr estas atividades no ensino superior, o que é que iríamos estar a fazer? Iríamos atuar no foco, mas depois, quando eles chegassem à adolescência, como na adolescência nós mudámos muito os pensamentos, talvez o investimento que foi feito seria desperdiçado. Deste modo, implementávamos em estudo do meio, no primeiro ciclo, e depois no ensino superior, em educação para a cidadania, no ensino secundário, em educação para a cidadania, e fazíamos uma linha contínua deste investimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se foi esclarecedor. Não havendo, então, mais pedidos de esclarecimento, vamos primeiro votar a primeira proposta apresentada por Viana do Castelo, que basicamente é, em vez de ter referência aos PALOP, ter a referência aos CPLP no ponto 1 da proposta de Viana do Castelo. Pergunto quem vota a favor da proposta de alteração. Portanto, uma votação por unanimidade. Relativamente à proposta de alteração de redação número 2, apresentada pela Sra. Deputada do Círculo de Braga, quem é que vota a favor? Pedia que pusessem bem alto para ser mais fácil contar. Quem vota contra? Quem se abstém?
Duas abstenções.
Estas duas propostas de alteração de redação foram aceitas, vão ser integradas na redação final, sendo que a segunda proposta foi com duas abstenções, a primeira proposta por unanimidade. Vamos passar então agora às propostas de aditamento. Vamos pela ordem com que elas chegaram à mesa, sendo que a primeira proposta de aditamento é da Aveiro e Viana do Castelo. Não sei qual dos dois círculos é que vai querer apresentar, tem a ver com o aditamento, presumo que seja a inclusão do ponto número 2 da proposta de Aveiro. Vai apresentar Aveiro? Tem então a palavra.
Com esta medida nós propomos criar infraestruturas que apoiem os imigrantes e minorias, por exemplo os refugiados, de forma a que a integração seja feita aos mais diversos níveis, como a língua, a cultura, a integração no mercado de trabalho, entre outros. Pretendemos que haja uma aculturação facilitada por parte destes imigrantes e minorias. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou então só reler esta proposta de aditamento. Basicamente é o ponto número 2 da proposta inicial de Aveiro, criação e publicitação de infraestruturas de apoio às populações de imigrantes e às minorias, bem como a criação de organizações que promovam a inserção social, recorrendo a uma ação concertada e a campanhas de prevenção de comportamentos desajustados / de riscos. Esta é a primeira proposta. Alguém tem algum pedido de esclarecimento sobre a mesma? Não havendo, a segunda proposta que deu entrada na mesa foi de aditamento do Círculo da Madeira e de Lisboa, que tem que ver com o ponto 4 da proposta de Lisboa. Não sei qual dos dois é que irá apresentar ou justificar esta apresentação, Sra. Deputada.
Obrigada. Então, basicamente, nós fizemos uma proposta de aditamento com fusão da nossa quarta medida, de Lisboa, e da terceira da Madeira, e ficou assim redigida. Implementar o tema racismo, preconceito e discriminação como matéria obrigatórias nas escolas, com testemunhos reais, palestras e trabalhos diversos como forma de sensibilização e prevenção destes comportamentos envolvendo toda a comunidade escolar. Pronto, penso que é explícita a medida.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum pedido de esclarecimento? Não havendo. A terceira proposta de entrada na mesa foi de Lisboa, Faro e Aveiro, que funde a medida número 1 de Lisboa, número 1 de Aveiro e número 4 de Faro. Quem é que vai fazer a apresentação?
Senhora Deputada?
Posso ser eu, sim. Então, pronto, já disse quais foram as nossas medidas fundidas. Fica assim redigida. Contratação de uma equipa multidisciplinar, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, em todas as escolas ao nível nacional, com o objetivo de acompanhar os alunos, ajudando-os na sua integração social, impedindo que sejam discriminados pela sociedade. Pronto, é a ideia dos psicólogos nas escolas ao nível nacional.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum pedido de esclarecimento? Alguma questão? Sr. Deputado João Cruz.
Pode apenas dizer mais uma vez a medida que não...
Sr. Deputado, quero que reler... Portanto, a formulação seria a seguinte: contratação de uma equipa multidisciplinar, psicólogos, terapeutas e assistentes sociais, em todas as escolas ao nível nacional, com o objetivo de acompanhar os alunos, ajudando-os na sua integração social e impedindo que sejam discriminados pela sociedade. Ficou claro? Sra. Deputada Sara Azer. Esta proposta foi do Círculo de Lisboa, Faro e Aveiro, conjunta. Mais algum tipo de esclarecimento? Por fim, a última proposta de aditamento que deu entrada foi de Faro e Aveiro, aditamento da medida número 1 do Círculo de Faro com a primeira de Aveiro. Quem é que vai fazer a apresentação? Sr. Deputado Edgar, de...
Esta medida simplesmente pretende aumentar a qualidade e a abrangência da medida número 1 do ciclo de Aveiro.
Quero, por favor, ler a redação final para todos termos conhecimento.
Nós não temos aqui a redação, desculpe. Afinal, se nós entregamos o papel, sim.
Então eu leio. Criação de uma equipa multidisciplinar, bit rápida, capaz de promover temas de discriminação, racismo e preconceito através de campanhas de sensibilização, encontros interescolares distritais anuais, bem como implementar sessões de debate nas escolas, de forma a evitar atos discriminatórios. Esta equipa, através da execução de um plano de intervenção, dará apoio imediato às vítimas e familiares. É esta a redação final. Sr. Deputado, tem a palavra?
Só quero dizer uma... Valir, eu só quero dizer uma coisa. Não é bit rápida, é bit rápido. Sim, ok. Obrigado. E desculpa lá, e desculpa lá. Então, bit, só a gente sabe o que é um bit, penso eu, quando estamos em festas com os amigos, alguém diz, lança aí um bit. Bit tem a ver diretamente com a voz. Muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas que são discriminadas e que vivem do preconceito que os outros exercem sobre elas, precisam de alguém que as ouça, alguém que as ajude, alguém que esteja lá, que lhes dê o beat que elas precisam, rápido. R de racismo, P de preconceito e D de discriminação. O beat já referiu que era, e rápido, uma forma de ter estas três letras das três palavras do nosso tema, e que a própria palavra diz rápido, tentar resolver a forma com... tentar resolver o problema com a maior rapidez possível. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Parabéns pela criatividade. Há algum pedido de esclarecimento? No evento, passamos então às votações. Vamos proceder exatamente da mesma forma como anteriormente. Portanto, sobre a proposta número 1 de aditamento... sim, isto é importante esclarecer. Tendo em conta o número de propostas que existe na proposta de Viana do Castelo, que são 4, só poderá passar uma das propostas de aditamento, porque só podem ter 5 pontos as propostas na sua redação final e global. Tendo isto em conta, vamos então passar às votações. A primeira proposta de aditamento, estão todos recordados de qual é que era, era da Aveiro e Viana do Castelo. Eu vou reler a proposta antes, eu vou ler sempre as propostas antes de votarmos para ser mais fácil. E, portanto, criação e publicitação de infraestruturas de apoio às populações de imigrantes e às minorias, bem como a criação de organizações que promovam a inserção social, recorrendo a uma ação concertada e a campanhas de prevenção de comportamentos desajustados / de riscos. Basicamente é a segunda proposta do Círculo de Aveiro. A inclusão desta proposta. Quem vota a favor? Quem
Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta para já foi aprovada, vamos passar às restantes e no final veremos. A segunda proposta da Madeira e de Lisboa, eu vou ler, implementar o tema racismo, preconceito e discriminação como matérias obrigatórias nas escolas, com testemunhos reais, palestras e trabalhos diversos como forma de sensibilização e prevenção destes comportamentos, envolvendo toda a comunidade escolar. Quem vota a favor?
Só uma pergunta.
Sim, desculpa.
Posso dizer que círculos é que são, por favor?
Esta proposta veio do Círculo da Madeira e de Lisboa. Basicamente é a fusão da medida número 4 da proposta da Madeira com o número 3, 4 de Lisboa com o número 3 da Madeira. Não. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos passar à terceira proposta de aditamento de Lisboa, Faro e Aveiro. Eu vou reler a redação. Contratação de uma equipa multidisciplinar, psicólogos, terapeutas e assistentes sociais em todas as escolas ao nível nacional, com o objetivo de acompanhar os alunos, ajudando-os na sua integração social e impedindo que sejam discriminados pela sociedade. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigada. A última proposta de aditamento, Faro e Aveiro, vou reler. Criação de uma equipa multidisciplinar, bit rápido, capaz de promover temas de discriminação, racismo e preconceito através de campanhas de sensibilização, encontros interescolares distritais anuais, bem como implementar sessões de debate nas escolas, de forma a evitar atos discriminatórios. Esta equipa, através da execução de um plano de intervenção, dará apoio imediato às vítimas e familiares. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, senhoras deputadas, verificando aqui a votação, a proposta número 1 teve 13 votos a favor, 6 contra, 3 abstenções. Proposta número 2, 13 votos a favor, 13 contra, 6 abstenções. A proposta 3, 18 votos a favor, 6 contra, 7 abstenções. E a proposta que irá passar será a proposta número 4, com 19 votos a favor, 6 contra e 6 de abstenção. Portanto, será destas propostas de aditamento a que passará para a redação final, será a última proposta aqui debatida. A pedido do grupo de Viana do Castelo, vou então reler a proposta que passou, que foi editada, portanto será o novo ponto número 5 da redação final. Criação de uma equipa multidisciplinar bit rápido, capaz de promover temas de discriminação, racismo e preconceito através de campanhas de sensibilização, encontros interescolares, distritais anuais, bem como implementar sessões de debate nas escolas de forma a evitar atos discriminatórios. Esta equipa, através da execução de um plano de intervenção, dará apoio imediato a vítimas e familiares. Srs. Deputados e Srs. Deputados, depois destas votações passaremos à seleção das perguntas que serão feitas, que serão apresentadas no plenário amanhã. Cada círculo irá apresentar as suas perguntas e elas serão votadas no final para decidirmos depois quais é que serão as perguntas a apresentar a plenário. Eu vou seguir a ordem que até agora temos seguido, portanto dou a palavra ao Círculo de Aveiro através do seu deputado Valdir Coimbra.
Então, a pergunta que eu vou propor é: o senhor deputado considera que a integração dos refugiados no nosso país pode trazer mais valias e uma nova forma de pensar e agir em relação à discriminação e preconceito? Ou será que muitos dos portugueses não se sentirão discriminados por tanto apoio económico, havendo no nosso país tanta gente em estado de pobreza? Esta pergunta porquê? Porque os refugiados estão a criar fruto do nosso país de muitas dúvidas, muitas questões e muitas perguntas. E acho que é uma excelente pergunta à qual merece uma excelente resposta. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Círculo de Faro, será o Sr. Deputado Edgar Carmo. Tem a palavra.
Primeiro, obrigado pela sua presença e a pergunta que eu gostaria de fazer era: quais são as dificuldades, os desafios e os problemas que um deputado enfrenta e enfrentou ao longo da sua carreira no pós-25 de Abril, até hoje e no futuro? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Círculo de Lisboa, tem a palavra a Sra. Deputada. Pode começar a dizer o seu nome?
Rita Marques.
Rita Marques, tem a palavra.
Obrigada. A nossa pergunta vem... tem a ver com os jovens e, portanto, a pergunta é: que iniciativas os diversos partidos estão a adotar no Parlamento no sentido de ajudar a resolver os maiores problemas dos jovens, em particular o do desemprego jovem, tendo em conta o valor de 30% já existente na nossa sociedade, do acesso à habitação e da educação e qualificação profissional? Vem ao encontro do interesse dos jovens.
Obrigada, Sra. Deputada. Círculo da Madeira, Sr. Deputado Vasco Pestana.
Antes de mais, considero que esta questão é muito pertinente, já que é em relação a um tema muito presente na atualidade, que é em relação aos refugiados, e a questão é a seguinte: tendo em conta que o desemprego em Portugal ainda continua elevado, quais são as medidas que o Governo está a adotar para integrar os refugiados no mercado de trabalho?
Obrigada, Sr. Deputado. Do Círculo de Viana do Castelo... Será o Sr. Deputado? O Sr. Deputado Artur Santos de Araújo, tem a palavra.
Boa tarde, caro deputado. E a nossa pergunta é: no combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação, é essencial alterar ou modificar mentalidades? Será mais eficaz a fazer uma aposta na legislação ou na educação? Obrigado.
Obrigada, Srs. Deputados. Portanto, neste momento vamos votar as perguntas. Desta comissão, desta terceira comissão, passarão três perguntas para serem apresentadas então amanhã. Está aqui um pedido de esclarecimento. Quando estivermos a fazer a votação, vou pedir para repetirem a pergunta imediatamente antes da votação para ser mais claro. E, portanto, o método de votação vai ser como o método inicial de votação das moções iniciais e, portanto, eu vou perguntar a cada pergunta votos a favor. As três mais votadas serão as perguntas a apresentar amanhã a plenário. E, portanto, Aveiro, eu vou pedir então que repita a pergunta e votamos imediatamente a seguir, Sr. Deputado.
Uhum. O senhor deputado considera que a integração dos refugiados no nosso país pode trazer mais valias e uma nova forma de pensar e agir em relação à discriminação e ao preconceito? Ou será que muitos dos portugueses não se sentirão discriminados por tanto apoio económico, havendo no nosso país tanta gente em estado de pobreza?
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Quem vota a favor? Oito. Círculo Eleitoral de Faro. Vou pedir então que repitam a pergunta para votarmos a seguir. Sr. Deputado Edgar.
Quais as dificuldades, desafios, problemas que um deputado enfrenta e enfrentou nas várias etapas da sua carreira, desde o pós 25 de Abril até hoje e o futuro?
Obrigada, Sr. Deputado. Quem é que vota a favor? Aqueles foram levantando o braço. Eu peço que levantem todos ao mesmo tempo o braço. Obrigada, Srs. Deputados. Círculo Eleitoral de Lisboa, pedi então que repetisse a pergunta para votarmos. Obrigada.
Então, a pergunta é: que iniciativas os diversos partidos estão a adotar no Parlamento no sentido de ajudar a resolver os maiores problemas dos jovens, em particular o desemprego jovem, tendo em conta os 30% já existentes, o de acesso à habitação e de educação e qualificação profissional?
Obrigada, Sra. Deputada. Quem é que vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado Vasco Pestana, da Madeira, se repetir a pergunta, por favor.
Tendo em conta que o desemprego em Portugal ainda continua elevado, quais são as medidas que o Governo está a adotar para integrar os refugiados no mercado de trabalho?
Obrigada, Sr. Deputado. Quem é que vota a favor? Obrigada. E, por último, pergunta de Viana do Castelo, Sr. Deputado Artur, por favor.
No combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação, é essencial alterar ou modificar mentalidades. Será mais eficaz fazer uma aposta na legislação ou na educação?
Obrigada, Sr. Deputado. Quem é que vota a favor? Senhoras deputadas, eu vou então anunciar a votação, os resultados da votação. As três perguntas que serão colocadas então amanhã será a pergunta da Madeira, com 19 votos, a pergunta da Aveiro, com 18 votos, e a pergunta de Lisboa, com 16 votos. Eu pedia que estas três perguntas fossem entregues por escrito aos serviços para poderem ser encaminhadas amanhã para os respectivos deputados. Da nossa ordem de trabalhos, terminamos. Vão ser entregues também durante os próximos minutos, assim que as comissões forem terminando e mesmo da nossa comissão, as redações finais das propostas. Algum pedido de esclarecimento? Sim.
Eu sempre tenho uma pergunta. Não teve aí nenhuma folha de eliminação? Eliminação, proposta de eliminação. Ok, obrigado. Sim, mas não... Eu procurei e não estava aqui. Oh, mas não se preocupe, deixe estar.
Isto às vezes acontece, perderem-se alguns papéis, temos que verificar. Está esclarecido então. Problemas técnicos acontecem em todas as comissões. Como eu estava a dizer, durante as próximas horas, ou durante os próximos minutos, vai-vos ser entregue a todos os círculos as redações finais de cada comissão que esteve a acontecer até agora, para amanhã terem já os dossiês todos preparados, com as perguntas também que vão ser apresentadas. Daqui da nossa comissão, as perguntas, não será por esta ordem? Não. Muito bem, então já vos poderemos dar essa informação. A pergunta da Madeira, que teve o maior número de votos, será dirigida ao deputado do PSD, será o seu deputado Pedro Pimpão. A segunda pergunta mais votada, da Aveiro, com 18 votos, será feita ao grupo do Partido Socialista, o Sr. Deputado Porfírio Silva. E a pergunta de Lisboa, com 16 votos, será direcionada ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Portanto, ficam já com essa informação e, de novo, fazer-nos chegar a pergunta por escrito para ser direcionada aos respectivos deputados. Não havendo nada mais a acrescentar, queria desejar-vos um bom trabalho amanhã também. Acho que todos, por mim e pelo seu deputado Diogo, se quiser dizer algumas palavras ainda no fim, passarei a palavra. Agradecer-vos também o vosso trabalho. Sr. Deputado?
Obrigado pela palavra. Qual é não sei se nós agora ficamos com um projeto da comissão, não é? Não poderia dizer o projeto para nós ficarmos cientes? O projeto foi recomendado no final.
Vai haver uma redação final e será entregue a redação final com as propostas que foram aqui. Os serviços estão a terminar de fazer essas redações finais, normalmente demora alguns minutos, e será entregue em papel a todos para vocês terem conhecimento de todos os projetos finais, incluindo da nossa comissão.
Muito obrigado.
Nada. Portanto, não havendo mais nenhum trabalho, desejar-vos um bom trabalho amanhã, dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que fizeram de síntese, de propostas também e de criação de consensos para chegarem a um texto final. É bastante enriquecedor também para nós, que estamos cá todos os dias ver o vosso trabalho. Estava a dizer ao bocado, são bem mais organizados que nós de vez em quando, e portanto parabéns por isso e continue o bom trabalho amanhã. Se o Sr. Deputado Diogo Leão quiser dizer mais umas palavras.
Já estão a ir embora, não é? Claramente.
Só mais um momento, por favor, Srs. Deputados.
Caros colegas, neste dia e meio queria obviamente agradecer a vossa presença aqui, a maturidade que demonstraram durante os trabalhos, a vossa capacidade de se interpelarem uns aos outros com toda a ordem, mas também com muita genuinidade. Queria agradecer à deputada Isabel Pires pela condução excelente que fez dos trabalhos, o que me permitiu também estar aqui e prestar atenção àquilo que vocês estavam, de facto, a discutir. Também à doutora Cristina, naturalmente, nos deu aqui um apoio precioso. Dizer-vos que o Parlamento dos Jovens deve ser das iniciativas mais importantes que a Casa da Democracia tem hoje para oferecer, e por isso também não seria justo fazer uma referência quer aos senhores repórteres, aos jornalistas que durante estas sessões ficam mudos a assistir aos vossos trabalhos, às vossas prestações enquanto grupos, mas que depois também vão escrever sobre o vosso papel, vão escrever sobre as vossas ideias, vão escrever sobre este grande evento. E claro, aos professores e às professoras que ano após ano preparam os vossos grupos na sua escola, nas fases distritais, nas fases nacionais, e que este ano vos trouxeram aqui, mas que muitas vezes fazem este trabalho de forma já continuada e sistematizada, e é um trabalho muito importante, muito relevante, para que as novas gerações possam, de facto, cultivar essa consciência cívica e política que é preciso. E vocês deram hoje aqui um grande contributo e uma grande lição de que, estando no ensino básico, têm pensamento próprio, têm contributos a dar aos mais velhos, têm contributos a dar aqui à própria Assembleia da República, e aquilo que vos desejo é que, entre hoje e amanhã, tenham dois excelentes dias e que a Casa da Democracia vos receba e marque as vossas vidas também de uma forma muito interessante. Espero que se interessem mais pela atividade cívica e política depois desta experiência. Obrigado e encontrar-nos-emos certamente amanhã.
regresso.